história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 23, mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Retomada venda de ingressos para Expo Rondô no Parque de Exposições. Músicos rondonenses que querem se apresentar na festa do município têm ainda hoje para se inscrever. Deputado Esperafico garante recursos para importante obra em Quatro Pontes. Inscrições para novo teste seletivo da Prefeitura Rondonense terminam domingo.
Guilherme Heisen.
Definidos os finalistas do Municipal de Futebol de Campo Rondonense. Botafogo e Palmeiras entram em campo hoje buscando confirmar vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes.
Claudinei Domingues. Terceira Companhia da Polícia Rodoviária Estadual concluiu a Operação Corpus Christi. Vera Filber.
Miss Entre Rios vence concurso internacional de beleza na Colômbia.
Regis Guerreiro.
Chuvas continuam desalojando pessoas no Rio Grande do Sul. Número de mortos também aumenta e quase 6 mil pessoas estão fora de casa. Identificadas todas as vítimas fatais da queda de balão em Santa Catarina e a polícia já tem linha principal de investigação.
Gladstone Pacheco.
Preço da soja deve reagir no segundo semestre do ano, dizem especialistas. Mais uma entidade repudia corte do orçamento para o seguro rural. INCRA inicia avaliação de áreas para Itaipu comprar e repassá-las aos povos indígenas. FAEP se manifesta por meio de sua assessoria jurídica.
E ainda, veículo roubado em Santa Catarina é recuperado em Marechal Rondon. Motorista bêbado e sem CNH bate contra a árvore na Avenida Maripá e é preso pela PM. Treinamento para emissão de nota fiscal de produtor eletrônica acontece nesta terça-feira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 23, mês de junho. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia. E o frio chegando, Adriel. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo e que chuva, hein? Que chuva durante toda a madrugada, durante a manhã de hoje. Olha, eu vou dar uma riscadinha aqui, João Marcos, lembrando sempre... Os ouvintes ficam aguardando esse momento aqui da previsão do tempo, que eu recebo de ligação, é impressionante, né? É, eu vou arriscar, segundo o CIMEPAR, a dizer o seguinte: se não chover, João, até daqui a pouco, uma hora da tarde, não teremos mais chuva ao longo desta segunda-feira. É o que mostra aqui o gráfico do CIMEPAR. Inclusive, para uma hora da tarde, a probabilidade está em 40%, que é pequena. Aí depois, nós teremos então céu encoberto, céu com muitas nuvens. Mostra aqui até uma tímida tentativa de abertura de sol, mas sem probabilidade de pancadas de chuva depois da uma hora da tarde para hoje. Não adianta rir aí não, João Marcos, porque é o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que está dizendo, tá? Nós estamos com a temperatura marcando neste momento aqui nos estúdios da Rádio Difusora ou no prédio da Rádio Difusora, né? Na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, 16,5 graus, umidade relativa do ar está em 75%. O CIMEPAR mostra máxima de 20 graus hoje com a mínima de 9 graus. amanhã é para a gente ter a primeira geada do ano, já que estamos na estação inverno. Então, para amanhã, geada, temperatura máxima de 12 graus e a mínima de 4 graus, sem probabilidade de pancadas de chuva. A geada é para ocorrer entre 5 e 6 horas da madrugada de amanhã, terça-feira, repetindo, sem probabilidade de pancadas de chuva. Vai estar frio. E aí nós temos também o gráfico mostrando para quarta-feira que volta a probabilidade de pancadas de chuva. Está em 90% para quarta-feira, com a máxima de 16 e a mínima de 5 graus. Previsão do tempo, João Marcos. Nós destacamos aqui dentro do jornal Frente Ampla de notícias para vocês. Resumindo então, se prepare que amanhã, terça-feira, é para termos a primeira geada do ano. Segue com você.
Uma colisão contra a árvore na Avenida Maripá na noite deste domingo, além dos danos materiais do veículo, resultou na prisão do condutor. O setor de trânsito da Polícia Militar atendeu a ocorrência, constatando que o condutor estava visivelmente embriagado. Além disso, não possuía habilitação. Após perder o controle da direção e colidir violentamente contra uma árvore, ele acabou batendo a cabeça no para-brisa do carro. Foi submetido ao teste do bafômetro, o qual aferiu 1,11 miligramas litro. Veículo danificado foi removido ao pátio do Detran. Já o motorista foi encaminhado à cadeia pública do DEPEN. De outra parte, uma denúncia anônima à Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, no sábado, deu conta da presença, já há alguns dias, de um veículo estacionado à Rua das Missões, no bairro Marechal. Informante disse desconfiar tratar-se de veículo furtado ou roubado. No local, uma equipe da PM encontrou um Toyota SW4 de cor branca, com placas que não coincidiam com o número do veículo e com o modelo. Ao consultar pelo número do chassi, resultou na confirmação de um alerta de furto-roubo no município de Itapema, Santa Catarina, em 1º de junho de 2025. O veículo foi retirado do local e encaminhado para as demais providências pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Polícia Rodoviária Estadual e Federal divulgam números da Operação Corpus Christi, feriadão prolongado. Como é que foi o trabalho, Claudinei Domingues? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A terceira companhia da Polícia Rodoviária Estadual concluiu a Operação Corpus Christi, iniciada na quarta-feira, dia 18 de junho. Policiais foram mobilizados para contribuir com o reforço da fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais do oeste do Paraná. Durante as ações desenvolvidas, foram abordados e fiscalizados 304 veículos e ainda foram flagradas 226 infrações de trânsito em veículos nacionais e 7 em veículos estrangeiros. Foram flagrados 3 condutores dirigindo sob influência de álcool, sendo preso em flagrante. As principais infrações registradas foram a condução de veículos com defeito nos sistemas de iluminação, 32 casos, e condução de veículos sem utilizar cinto de segurança, outros 23 casos. Merece destaque a atuação de 14 condutores por realização de ultrapassagem em locais proibidos. Essa infração contribui muito para a ocorrência de sinistros graves. Além disso, 298 condutores foram flagrados acima da velocidade permitida nas vias. Foram registrados 7 sinistros de trânsito durante o feriado prolongado, os quais seguem sob apuração. Por sua vez, a Polícia Rodoviária Federal registrou 83 acidentes no Paraná durante o feriado prolongado de Corpus Christi, o que representa uma redução de 16,2% em relação aos 99 acidentes contabilizados em 2024. Já o número de feridos passou de 81 em 2024 para 92 em 2025, alta de 13,6%. No entanto, o número de mortos subiu de 4 para 6, um aumento de 50% no período comparado. Das 6 mortes, 3 foram registradas em colisões frontais. Com início no dia 18, terminou ontem, dia 22, domingo. Durante a operação deste ano, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 4.562 veículos e 5.223 pessoas nas rodovias federais do estado. A fiscalização flagrou 70 motoristas sob efeito de álcool, sendo 4 presos em flagrante.
E grande apreensão de drogas foi registrada na noite deste domingo na BR-277, entre Cascavel e Santa Teresa do Oeste, próximo ao contorno oeste de Cascavel. A ação foi realizada pelo Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. Um Jeep Renegade, possivelmente furtado e com placas clonadas, foi abandonado após uma tentativa de abordagem. Motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu, abandonando o carro e correndo a pé para uma plantação de milho, conseguindo escapar. No interior do veículo foram encontrados 601 quilos de maconha. Todo o entorpecente e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde foram adotadas medidas cabíveis. As equipes continuam realizando buscas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. O carro possui registro de roubo desde setembro de 2024 no município de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana, variação pequeníssima para cima, 0,05%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,527 e o dólar para venda R$ 5,528.
Frente Ampla de Notícias, 23, mês de junho, ano de 2025. As Secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e de Finanças, juntamente com Copagril, Agrícola Horizonte, Núcleo dos Contadores da Simacar e Sindicato Rural, realizarão um treinamento específico para produtores incluídos na lista e que ainda não aderiram à emissão eletrônica da nota. Capacitação será realizada nesta terça-feira, a partir das 14 horas, na Associação Atlética e Cultural Copagril. Ainda restam algumas vagas. As inscrições podem ser feitas pela internet. Recentemente, Receita Estadual divulgou uma relação com 803 cadastros de produtores rurais rondonenses que, a partir de 1º de julho deste ano agora, serão obrigados a se adequar a esta nova regra. A obrigatoriedade da emissão da nota fiscal do produtor é válida para operações internas, ou seja, dentro do Estado, desde que tenham registrado faturamento superior a R$ 360 mil reais no ano base de 2023. Miss Entre Rios do Oeste vence concurso internacional de beleza na Colômbia. Quem nos traz as informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João, e ouvintes da Rádio Difusora. Então, João, a entrerriense Thaís Vitória Zanata participou na última semana do concurso internacional Miss Internacional de La Ganadería, em Montería, na Colômbia, que durou do dia 16 até hoje. Sua grande final ontem, dia 22, onde Thaís Zanata representou o Brasil, conquistou o título máximo do concurso e hoje traz a coroa para casa. Segundo a Miss Entre Rios do Oeste 2023-2024, Miss Paraná Latina 2024, que também conquistou o título de Miss Simpatia Brasil, Miss Brasil Ganadería e agora inicia o seu reinado internacional de La Ganadería 2025. O confinamento das candidatas iniciou no último dia 16, as quais passaram por várias etapas de avaliações, com intenso cronograma de atividades e ensaios para a grande final. Tudo pensado para garantir uma belíssima noite para as candidatas e para os espectadores. A transmissão do evento e os bastidores foram divulgados nas redes sociais oficiais do concurso Miss Ganadería e também nas redes da representante brasileira Thaís Vitória Zanata, que sempre aborda seus conteúdos trazendo destaque para o Oeste Paranaense, agora mais do que nunca com o seu novo título de Miss Internacional de La Ganadería 2025.
E agora vamos falar sobre os problemas enfrentados pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Chuvas continuam desalojando pessoas naquele estado. O número de mortos continua aumentando, assim como o volume de águas dos principais rios no Rio Grande do Sul. Como é que está a situação de momento? Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O grande volume de chuvas que causou estragos em diversas localidades do Rio Grande do Sul já desalojou 5.958 pessoas. A informação consta no boletim divulgado ontem pelo governo estadual. Segundo o levantamento, 1.332 pessoas estão desabrigadas no estado. é considerado desalojado quem teve que deixar o local onde mora e se alojou temporariamente na casa de parentes ou amigos, hotéis ou pousadas. Já os desabrigados são aqueles que precisaram ir para abrigos públicos ou de instituições assistenciais. De acordo com um novo relatório da Defesa Civil Gaúcha, uma pessoa está desaparecida e outra ficou ferida. 4 mortes já foram confirmadas também. Até o momento, o total de pessoas resgatadas pelas forças de segurança no estado chega a 733. O governo contabiliza ainda 139 animais resgatados. O informe voltou a ser divulgado após o início dos temporais da semana passada. Lembrando que, em maio e abril de 2024, com a ocorrência de eventos climáticos extremos que causaram 183 mortes, deixaram desabrigados e provocaram danos em todo o estado. A frequência dos informes era de 2 vezes ao dia. Ao todo, 126 municípios gaúchos estão sofrendo prejuízos pelas chuvas fortes. O município de Jaguari, por exemplo, no centro-oeste do Rio Grande do Sul, teve o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo. O estado também registra pontos de bloqueios parciais e de interdição total de rodovias por conta das chuvas que provocam alterações no tráfego de veículos.
Por outro lado, Regis, continuam repercutindo e gerando manchetes nacionais a tragédia com balão em Santa Catarina. Polícia já tem uma posição definitiva sobre as causas do acidente? Os corpos, todos já foram identificados?
Então, João Marcos, a Polícia Civil já trabalha com uma linha principal de investigação em relação à queda de um balão em chamas na manhã de sábado passado, que deixou pelo menos 8 mortos no município de Praia Grande, na região sul de Santa Catarina. Outras 13 pessoas que se jogaram do equipamento acabaram se salvando. Conforme as forças policiais catarinenses, a suspeita central é que o incêndio tenha começado no próprio cesto do balão, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original do equipamento. Esse foi o relato de pessoas ouvidas pela polícia até agora e pela equipe responsável pela investigação. Para auxiliar a esclarecer o acidente, a Polícia Científica do Estado realizou um mapeamento 3D de toda a área da queda do balão com um novo equipamento, o que deve também permitir fazer uma análise forense detalhada do local. Uma força-tarefa envolvendo as principais frentes de segurança pública de Santa Catarina, como Polícia Civil e Polícia Militar, foi mobilizada a partir do sábado para detalhar a resposta integrada do governo estadual ao acidente registrado. O governo de Santa Catarina também divulgou ontem a lista das vítimas fatais da tragédia. A identificação era tida como prioridade da equipe da Polícia Científica que trabalha no acidente. Leandro Luzi, 33 anos, Andrei Gabriel de Melo, 34 anos, Liane Elizabeth Herman, 70 anos, Janaína Moreira Soares da Rocha, 46 anos, Everaldo da Rocha, 53 anos, Juliane Jacinta Savic, 36 anos, Leise Herman Parisotto, de 37 anos, e ainda Fábio Luiz Zizic, de 42 anos. De acordo com o governo de Santa Catarina, todos os corpos já foram liberados a familiares. Conforme o Corpo de Bombeiros, o balão se incendiou enquanto voava e começou a cair em uma área próxima a um posto de saúde. O piloto percebeu o início do fogo, conseguiu descer e pulou junto com outros 12 passageiros. Depois disso, o equipamento mais leve acabou subindo de novo. Dos passageiros que ficaram no balão, 4 morreram carbonizados e 4 pularam, segundo a polícia. A empresa responsável a sobrevoar afirmou cumprir as regras da Agência Nacional de Aviação Civil para voar e afirmou também não ter registro de outros acidentes, João.
E vamos falar sobre esportes dentro de Frente Ampla de Notícias. Segunda fase, Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025, Copa Sicoobe Confiança, chegou ao fim neste domingo, com 2 jogos disputados e grande equilíbrio em campo. Guilherme Hagen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Olha, no Arroio Fundo, o Esporte Clube São Remo Baseville venceu a Masterway Guarani Clube Lira por 2-1 e garantiu a vaga nas semifinais. Já na ASEMAR, A equipe da casa empatou em 2-2 com o Sport Clube Guarani, DPF Ave Truck Center, que avançou graças à vitória no jogo de ida. Com os resultados, os confrontos da semifinal do Municipal de Campo Rondonense estão definidos. Grêmio Aimoré Fischer Colheitas Ave Sultelas enfrenta o Sport Clube Guarani, DPF Ave Truck Center, enquanto a BB encara o Sport Clube São Remo Basivil. As partidas serão em ida e volta, com datas e locais ainda a serem definidos pela Liga Rondonense de Esportes.
Guilherme, pelo Mundial de Clubes, Fluminense venceu no final de semana e hoje teremos mais dois brasileiros em campo, é isso?
Botafogo e Palmeiras atuam nesta segunda-feira, João. Antes eu destaco o Fluminense, que venceu o Sun Hyundai da Coreia do Sul por 4-2 no último sábado em Nova Jersey pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Chegou a 4 pontos e assumiu a liderança no Grupo F. Fizeram confirmar a classificação para as oitavas de final na liderança do Grupo F. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Mamelodi Sundowns da África do Sul pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já nesta segunda-feira, João Marcos, eu chamo a atenção, como você disse, aos brasileiros. Atlético de Madrid e Botafogo se enfrentam às 4 horas da tarde em Los Angeles pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. O jogo é decisivo e vale vaga nas oitavas de final. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado no grupo com 3 pontos. Já o Botafogo é que tem a situação mais tranquila no grupo. Depois de superar o favoritismo do PSG no último jogo e bater o detentor do atual título da Liga dos Campeões por 1-0, assumiu o primeiro lugar. Agora, classifica para as oitavas se vencer, empatar ou perder por 2 gols. Se perder para o Atlético de Madrid por mais de 3 gols, o PSG não pode vencer. Ou seja, situação muito confortável no Botafogo para se classificar às oitavas de final do Mundial. Já às 10 horas da noite, tem o Palmeiras enfrentando a Inter de Miami, nos Estados Unidos, também pela terceira rodada. As equipes chegam para o duelo com os mesmos 4 pontos, com o Verdão na frente pelo saldo de gols. Se houver empate nesta segunda, as duas equipes estão classificadas para as oitavas de final. Uma vitória do Palmeiras ou vitória do Al-Ahly sobre o Porto, no mesmo horário, desclassifica a Inter de Miami. Para fechar, João Marcos, eu chamo a atenção para os times que já estão matematicamente garantidos, então, no mata-mata no Mundial. Bayern de Munique, Flamengo, Juventus e Manchester City já estão eliminados. Auckland, Los Angeles, Ural Reds, Ulsan, Casablanca, Al-Ain e Pachuca.
Fechando nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Então nós vamos com as cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117. O milho saca 60 quilos recuou menos 1,98%, sendo comercializado em R$ 50. O trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. E a mandioca amido 25% a tonelada. Atenção, desde que eu estou aqui apresentando a previsão do tempo, nunca teve alteração. Desta vez, menos 10,53%. Então, a mandioca amido, 25% a tonelada, está sendo comercializada em R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 23, mês de junho. E em 4 pontos, o prefeito Canela conquistou novos recursos para mais uma obra importante. Desta vez, construção do novo Centro de Convivência dos Idosos. Qual é o volume de recursos e quem foi o deputado que, novamente, voltou os olhos para 4 pontos, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. O montante é de R$ 1.650.000. E mais uma vez, a verba vem destinada por meio do deputado federal Dirceu Esperafico. Será o novo Centro de Convivência dos Idosos de 4 Pontes, um novo projeto, né, que é aguardado há um bom tempo pela comunidade. Na semana que passou, Esperafico, acompanhado do seu filho Natan Esperafico, né, esteve visitando o prefeito César Saidel Canela, o vice Sargento Tonelli, vereador, secretários e a primeira-dama Cristine Saidel. O deputado Esperafico afirmou que é mais uma vez uma honra se reunir para anunciar mais recursos para 4 Pontes. O prefeito Canela comemora. Boa tarde, prefeito.
Muito boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes da Difusora. Um prazer poder estar aqui falando mais uma vez. Hoje sobre uma conquista importante para o município de 4 Pontes, especialmente para a melhor idade. Nós temos, ao longo do início da gestão aí, tendo tido diversas tratativas, tanto no governo estadual quanto com o deputado federal Dilceu Esperafico, com o objetivo de angariar recursos. E hoje nós temos a satisfação em estar podendo divulgar para toda a nossa população que na quarta-feira nós tivemos no nosso município a presença do deputado Dilceu Esperafico, que veio anunciar um recurso importante para o nosso município, o repasse de um recurso de R$1.650.000 para a construção de um novo centro de convivência dos idosos, um novo clube dos idosos. Município de Quatro Pontos que se caracteriza pela longevidade da população, né? E nós temos hoje um clube dos idosos que encontra-se um tanto quanto pequeno, então é uma ação que vem de encontro àquilo que a população espera e que nós havíamos, no nosso plano de ação, tratado com a população de que prevíamos a construção de um novo clube dos idosos. Então, estamos muito felizes com esse repasse importante de R$1.650.000, oriundos de emenda do deputado Esperafico, que vem a agraciar especialmente a população da melhor idade, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, junto com a nossa secretária, primeira-dama Cristine. Com toda certeza, nós somamos esforços com o objetivo de trazer essa importante melhoria e agora vamos partir para o próximo passo, que elaborando o projeto para que a gente possa estar executando essa obra tão importante para toda a nossa população. Um grande abraço a todos e estamos sempre à disposição, hein?
Marco, e o assunto agora é Expo Rondon, festa dos 65 anos do nosso município. Tem sempre na Expo Rondon abertura para os artistas rondonenses se apresentarem nos muitos palcos da festa. Ainda há tempo dos interessados se inscrever e como eles devem proceder. Os talentos de Marechal Rondon que querem se apresentar na Expo Rondon 2025. Maico, nos traga as explicações.
Dá tempo sim, João Marcos. Os interessados, eles podem procurar diretamente a Proem ou através do site exporondon.mcr.pr.gov.br. São várias formas onde os artistas rondonenses estarão se apresentando. Quem conta pra gente é o secretário de Gestão de Governo. Ele está presidindo a CCO, Comissão Organizadora da Festa dos 65 anos de Marechal Rondon, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Quero aqui comunicar os músicos de Marechal Cândido Rondon interessados em se apresentar na Expo Rondon 2025 em espaços no Parque de Exposições, como a Casa Cultural e a Copa Germânica, devem realizar o pedido até hoje, segunda-feira. Serão aceitos gêneros musicais como sertanejo, pop rock, popular e bandinhas, com apresentações de solo ou dupla, grupo ou bandas. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer ao setor de protocolos na prefeitura, portando documentos pessoais e comprovante de endereço. Além disso, é necessário estar cadastrado com o agente cultural. Após o encerramento das inscrições, uma comissão irá avaliar o trabalho dos artistas, já que, durante a solicitação, todos deverão indicar o endereço eletrônico com a postagem da interpretação de uma música. A partir de então, após a inscrição ser aceita, será montado um cronograma de apresentações para a festa. Lembrando ainda que os artistas interessados, na hora de fazer a inscrição, devem solicitar se quer se apresentar na Copa Germânica ou na Casa Cultural. Essa é uma oportunidade que a administração Bax de Sauer oferece para que os nossos artistas rondonenses mostrem seu talento na Expo Rondon 2025.
Isso mesmo, João Marcos. Desde as primeiras horas de hoje, a central de vendas localizada no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon voltou com o seu atendimento normal. E quem fala pra gente também é o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten.
Lembrando aqui que a central de vendas de ingressos, localizada no Parque de Exposições, voltou ao atendimento normal a partir da segunda-feira, dia 23, com a comercialização de camarotes, bistrôs, área VIP, além dos passaportes solidários. Lembrando aqui também que os ingressos não profissionais também podem ser adquiridos em pontos de vendas espalhados pela região e pela internet ou pelo site exporondon.mcr.pr.gov.br na aba Ingresso Nacional.
Para fechar sua participação no Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, Michael Bicker, tem teste seletivo em Marechal cujas inscrições terminam nesta semana. Quais são as vagas que são colocadas à disposição?
Então, João Marcos, são vagas, né, principalmente para a questão de estágio, atenção. Termina nesta semana inscrições teste seletivo da Prefeitura Rondonense, que vai selecionar estudantes para estágio remunerado na área da educação. Podem participar alunos regularmente matriculados em instituições de ensino pública ou privada, modalidade presencial EAD, nos cursos de pedagogia, ensino superior e pós-graduação na área educacional. As vagas são para carga horária de 30 horas semanais, com possibilidade de formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até domingo agora e devem ser feitas exclusivamente através do site da Prefeitura Rondonense, onde também está publicado o edital completo.
Se acompanha a Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 23 de junho. Expectativa para o mercado de soja indica a repercussão dos preços no segundo semestre do ano, à medida em que os estoques diminuem. No entanto, os produtores devem ficar atentos aos custos de carregamento, que incluem juros sobre o capital imobilizado e despesas de armazenagem, mesmo que não apareçam na nota fiscal. Quais são as recomendações dos consultores de mercado? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde a todos. Para evitar prejuízos, as empresas de consultoria recomendam que as vendas não sejam feitas abaixo dos valores equivalentes projetados para maio de 2025, considerando mês a mês. Em relação à próxima safra 2526, o cenário ainda é de incerteza, com fatores como área plantada, condições climáticas e comportamento do dólar em aberto, o que pode pressionar ainda mais as cotações de Chicago. Apesar disso, destacam-se um movimento favorável impulsionado pelo mercado de óleo de soja dos Estados Unidos e do Brasil, que garante uma margem excepcional de aproximadamente 33%. Diante disso, a recomendação é aproveitar o momento para fixar preços no mercado futuro da B3, em São Paulo. Entre os fatores que sustentam a alta, a TF Agroeconomia, empresa de consultoria, aponta oferta apertada nos Estados Unidos, com previsão de estoques finais em 8 milhões e 30 mil toneladas para a safra 2526, volume inferior ao atual. As exportações norte-americanas também surpreenderam positivamente na semana de 6 a 12 de junho, superando expectativas mesmo sem a presença chinesa, com destaque para a Alemanha como principal compradora. No Brasil, a disputa entre exportadores e indústrias, típica do segundo semestre, começa a elevar os preços, com venda de 20 cargas de soja à China somente na semana passada. Por outro lado, há fatores de baixa que precisam ser monitorados. Previsão de clima favorável ao desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos, a ausência de demanda chinesa diante da trégua comercial com Washington, queda de demanda por farelo de soja devido à gripe aviária no Brasil, necessidade de liberar armazéns para o milho safrinha e a valorização do real frente ao dólar, que acumula alta de 10,82% no ano. Esses elementos podem limitar a recuperação dos preços no curto prazo.
E a Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário manifesta repúdio ao corte de R$ 441.500.000 no orçamento do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para 2025, anunciado pelo governo federal na sexta-feira passada. Qual é a maior bronca da entidade, Gladstone Pacheco?
Seguinte, João Marcos, a medida tomada de forma unilateral e sem qualquer tipo de aviso prévio demonstra total descaso com o setor produtivo brasileiro, diz a entidade. De forma ainda mais preocupante, somam-se a esse corte o congelamento de 101 milhões destinados à política de garantia de preços mínimos e de 15 milhões do Funcafé, comprometendo políticas públicas fundamentais para a segurança e estabilidade do setor agropecuário. Causa profunda indignação o fato de que, nesta mesma semana, representantes da PEPA participaram de uma reunião no Ministério da Agricultura por meio da Câmara Técnica de Gestão de Risco, e em nenhum momento houve qualquer menção ou sinalização por parte do governo sobre a intenção desses cortes. Segundo a entidade, trata-se de uma postura desrespeitosa que rompe o princípio da transparência e do diálogo com o setor produtivo. A PEPA acompanha atentamente nos últimos meses a grave crise fiscal que atinge o país, provocada, em grande medida, pelo aumento irresponsável da máquina pública, com a criação desenfreada de cargos e despesas. A entidade acrescenta que, enquanto isso, quem paga a conta, mais uma vez, é o setor que tem garantido o equilíbrio da economia brasileira, respondendo por grande parte do crescimento do PIB nacional no primeiro trimestre desse ano.
E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária está iniciando nesta segunda-feira a avaliação de terras que serão adquiridas pela Itaipu Binacional para demarcação de áreas destinadas a comunidades indígenas aqui no oeste do Paraná. O assunto dos mais polêmicos envolvendo o agro regional. Gladstone Pacheco continua sua participação em Frente Ampla de Notícias e nos traz detalhes a respeito deste assunto.
Segundo o INCRA, serão realizadas análises sobre cada propriedade, trabalhos cartográficos e avaliação de campo em 23 áreas previamente identificadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que totalizam aproximadamente 2.692 hectares. De acordo com a Itaipu, as terras atenderão 31 comunidades indígenas situadas nas terras indígenas Tecorrago Azul Guavirá e Tecorrago Azul Ocoí Jacutinga, distribuídas entre os municípios de Guaíra, Terra Roxa, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia e Santa Helena, e reunindo cerca de 6 mil pessoas. Segundo Celso Japoti, coordenador da FUNAI em Guaíra, ainda não é possível divulgar quais áreas serão avaliadas, pois o processo inclui etapas como análise técnica e posterior negociação com os proprietários. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até 30 de agosto. De acordo com a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, ainda não está definido quais aldeias serão atendidas nesta primeira etapa. No entanto, a orientação é priorizar os territórios com maior histórico de tensão, como a aldeia Ivi Ocarru, em Guaíra, palco de conflitos recentes. Um levantamento da Comissão Guarani Ivirupá aponta que a Tecorrago Azul Guavirá abriga 14 aldeias e está sobreposta a 378 propriedades rurais. Atualmente, mais de 60% da área delimitada está ocupada por lavouras de soja e milho, enquanto as comunidades indígenas ocupam menos de 1% do território. A área da Tecorrago Azul Guavirá é alvo de 30 ações judiciais, incluindo processos de reintegração de posse e interditos proibitórios, além de litígios movidos por prefeituras e pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O início da avaliação das terras é uma etapa prevista no acordo de conciliação homologado pelo Supremo Tribunal Federal em março deste ano. O entendimento autoriza a Itaipu Binacional a comprar, em caráter emergencial, 3 mil hectares de terras para atender as comunidades indígenas afetadas pela construção da usina hidrelétrica. O valor destinado para a compra das áreas é de 240 milhões de reais, recurso disponibilizado pela própria Itaipu. O advogado da FAEP para questões fundiárias, Jean Carlos Neri, fala a respeito.
Pacheco, até o presente momento não houve as audiências de conciliação, foram feitas, não houve aquisições de terra para Itaipu. Agora surgiu essa nova modalidade do INCA fazer as avaliações. Mas, como se trata de compra e venda, os agricultores também não são obrigados a concordar com as avaliações feitas pelo INCA. Vamos chegar no impasse novamente, porque os valores pretendidos pela Itaipu não são os valores pretendidos pelos agricultores, né? Então, os valores estão distantes e agora temos essa nova iniciativa aí do Centro de Conciliação de envolver o INCA para avaliar a terra. Não temos informações ainda dos valores que o INCA vai propor. Vamos aguardar as novas etapas aí, em uma nova oportunidade, falaremos sobre isso, Pacheco.
E consumidores com dívidas bancárias poderão negociar os seus débitos presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios em todo o país. A ação faz parte do mutirão emergencial Desbanca Serasa, promovido pela Serasa em parceria com mais de 50 instituições financeiras, com foco exclusivo em dívidas com bancos, principal causa da inadimplência no Brasil. O mutirão vai até 30 de junho e oferece condições especiais, como descontos que podem chegar a 97% do valor da dívida, além de parcelamentos. Ao todo, são 40 milhões de ofertas disponíveis para negociação por meio do site e aplicativo da Serasa, WhatsApp e agora também presencialmente nas agências dos Correios. Segundo a Serasa, cerca de 35 milhões de brasileiros têm dívidas em bancos, que somam 65 milhões de registros negativos. Cartão de crédito é o principal fator de endividamento, 69% dos casos, seguido por empréstimos pessoais, 56%, e uso do cheque especial, 31%. Levantamento feito com 921 consumidores endividados apontam que as principais causas da inadimplência bancária são perda de renda ou desemprego, despesas inesperadas com saúde ou acidentes e desorganização financeira. Quase metade dos entrevistados, 46%, já tentou negociar diretamente com o banco, porém sem sucesso.